ninguém está com disposição.
Já estás a gravar?
Agora comecei a gravar.
Eu percebo logo, a tua atitude muda quando começas a gravar.
É, o que é que tu queres dizer? Que eu tenho, que eu sou falsa no podcast?
Passas a ser outra pessoa. Passas a ser uma pessoa mais pensada.
Achas? Mas isso é só nos primeiros 15 segundos?
Não, tu antes de começar a gravar estavas a dizer caralho, foda-se, tu
mentira, não estava nada, estava a chorar, já chorei tudo. Passou. Isto podcast, a gente diz que é muito animado, mas a gente também diz que tu tens andado especialmente parvo, não sou eu. E olha, eu comecei num mudo contrário, porque estamos a regressar a Lisboa depois de 2 dias no Porto, acho que nem 2 dias, quase nem 2 dias, nem 48 horas chegaram, tristeza. E eu fico muito triste quando regresso, sobretudo porque, pá, porque a Alice adora o Rodrigo. Rodrigo. E então estava-se a despedir do Rodrigo, já estava a chorar. E se a Alice chora, a mãe chora. Pronto, portanto até estava assim tristinha. E estava a dizer que não estava no mood hoje de começar eu o episódio, mas o Pedro está a conduzir. Portanto, hoje o telefone estará mais na minha mão. Sou eu que vou controlar mais isto. E não estou no mood. E o Pedro estava a dizer, também não estou no mood. E eu, entretanto, comecei a gravar e disse, vamos assumir que não estamos no mood, mas que depois isto melhora. Portanto, agora já estou mais animada. Olá a todos!
Epá, isso é que foi um clique.
Já passaram os 15 segundos?
Prova dos 15 segundos. Passando os 15 segundos, já podemos gravar, é isso?
Sim, já estou com outra disposição, porque eu sei que depois me divirto muito sempre a gravar e vou ficar até mais bem disposta.
Agora, há um perigo hoje, é que não temos tema definido. Isso normalmente não dá bom resultado.
Descamba. Mas alguma vez nós temos um tema definido?
Quando é Línguas de Perguntador, sim.
Tivemos uma vez, Línguas de Perguntador, e olha, perdemos tudo. Portanto, mais vale não ter nada definido e olha, go with the flow.
E sem expectativas. Sem expectativas para a vida.
Olha, por falarem sem expectativas, hoje ouvi o final de um podcast. Hoje fui correr. Não foi às 6 da manhã, amigas. Foi mais tarde, domingo. Ao domingo a pessoa também descansa mais.
Só houve uma pessoa que se levantou às 6 da manhã este fim de semana e fui eu, amigas.
Mas foi ontem, para ir nadar ao Rio. Também já podes contar sobre isso. Hoje fui correr de manhã, não foi às 6 da manhã, foi às 8. E eu vi basicamente metade de um podcast e o início do outro, porque ainda foram alguns quilómetros. E então, no restinho que eu vi é do podcast Na Caravana. E então acho que era o... Sim.
Está a regras para promover outros podcasts aqui.
Já te disse que este é um podcast que é o nosso concorrente principal, porque não sei porquê, a Rita Ferralvin classificou-o como podcast de família, que não tem nada a ver com família, e então está sempre em número 1 e nós estamos sempre quase sempre em número 2 em Portugal. Portanto,
Rita, vamos ter aqui uma conversa. Eu gostava muito que você mudasse isso. Se não mudar, vamos ter que ter uma conversinha dentro da caravana.
Porque lifestyle ou assim, não é maternidade, não é família e filhos, não é o podcast dela.
Lifestyle de Francis.
Então hoje a última entrevistada foi a Belinha, e não foi a falar de família nem de cenas, foi a falar de coisas, mas não era da Belinha que eu queria falar.
Falou de lhamas ou não?
A parte que eu ouvi da Belinha disse que a origem dela era de lhamas, sim, mas só estava a falar da madeira das levadas. Entretanto, acabou a corrida e não ouvi até ao fim. Acabar de ouvir.
Louca para dançar levada. Vai, que ias falar do quê?
Estava a dizer, dizer expectativas, que a Rita Ferralvin neste podcast já vai no episódio 101. Portanto, já vai um bocadinho à nossa frente. Mas a gente vai lá dar, a gente vai chegar àquela... Sabes o quê? Ela só lança um por semana e nós lançamos 2. A Rita trabalhava na televisão, mas agora só está dedicada aos conteúdos das redes sociais e podcast.
Pronto. Não há nada para fazer da vida.
Não, mas começou o podcast antes do nosso. Ela só lançou um por semana, nós lançamos 2, portanto estamos rapidamente a ultrapassar a Rita. Mas não é isso a questão. A questão é, ela no episódio 100...
Chupa, Rita.
Oh. A Rita no episódio 100 trocou e inverteu os papéis, ou seja, foi ela entrevistada. Chamou uma amiga para conduzir a caravana e foi lá entrevistada. Então uma das coisas que a Rita dizia era que vivia a vida dela, sempre vivia sem expectativas. Sem expectativas, e por isso é que era sempre muito feliz, porque, pronto, que não tinha expectativas muito altas.
Estou a tocar violino neste momento.
Pronto, eu lembrei-me. E a seguir acabou esse episódio e começou o da Belinha, mas eu não acabei de ouvir porque antes acabou a corrida e acabou. Ficou pendente para depois continuar a ouvir. Portanto, sim, eu ouço vários podcasts e ouço os podcasts da nossa concorrência porque gosto de ouvir, não é por nada. Eu gosto de ouvir a caravana, distrai-me e são conversas interessantes, umas mais que outras, mas eu vou ouvindo. E pronto, e por isso eram 0 expectativas. Já podemos falar de outro tema qualquer agora. Vamos dizer às pessoas: tivemos. Viemos ao Porto. neste momento estamos a caminho de Lisboa, eu acho que estávamos a comentar isso os dois. Tem o ruído do carro, que vocês estão a ouvir, mas provavelmente não estão a ouvir um ruído de bicicleta, o que é estranho.
Porquê, Mariana?
Porquê que é estranho?
Diz tu!
Não, porquê que me faltes falar tu?
Trouxemos uma bicicleta que a Mariana comprou há seguramente 4 anos. Por aí.
E usei-a seguramente 4 vezes.
4? Usaste numa viagem, uma para lá e uma para cá.
Não, a bicicleta?
Sim.
Não, já usei mais vezes.
Quantas vezes? Eu lembro-me uma vez só.
Pai, 4. Acho que eu usei, tu não estavas comigo.
Pronto, das que me contaste foi só uma vez, as outras não me contaste.
Ah, foi o que eu te contei.
Foi quando foste almoçar ou jantar com os teus pais uma vez que eu não estava.
Ah, não, isso foi uma, para lá e para cá. E eu disse-te outro dia, a última vez que eu usei foi num dia em que eu vim ter contigo a Lisboa, já cá tu estavas a trabalhar. Fiz praia de manhã, levei a bicicletinha na praia, voltei para casa e a seguir vim ter contigo a Lisboa num dia que estavam, sem exagero, malta, estavam 48 graus em Lisboa. Lembras-te desse dia?
Então não me lembro. Foi a primeira emissão de sempre da Eleven Sports, foi nesse dia e correu mal.
Portanto, lembras-te desse dia? Estavam 48 graus em Lisboa, eu apanhei um Alfa e quem me segue no Instagram há mais tempo acompanhou essa peripécia, porque o Alfa tinha uma avaria, não havia ar-condicionado no comboio e eu jurei que ia morrer nessa viagem. Foram as piores 2 horas e muito, que pareceram 10, que toda a gente no comboio pingava, não havia forma de fugir, não havia forma de abrir as janelas e foi horrível. Pronto, ainda assim usei a bicicleta. Portanto, usei pelo menos essas vezes.
2 vezes, em 4 anos. Sim. Portanto, a bicicleta está nova e nós, antes de férias, em junho, dissemos, quando voltarmos vamos comprar bicicletas para andar aqui, aquelas bicicletas com cestinho, não é? Da Decathlon. Para andar aqui no Parque das Nações, levar a Alice à escola e tomar um café, vamos comprar bicicletas. Mas depois, claro, achamos, é estúpido estar a comprar uma bicicleta para Lisboa, tendo uma no Porto parada, absolutamente parada.
E que são caras.
E são caras. Há 4 anos. E eu hoje fui lá, tipo, tirar-lhe as teias de aranha. Ela estava lá encostada, já estava quase a agarrar à parede. Já quase não dava para tirá-la. Então tirei, meti em cima do carro e ela está agora a fazer a viagem para Lisboa.
Houve uma seguidora nossa que nos viu a meter a bicicleta em cima do carro e mandou uma mensagem a dizer: acabei de vos ver a pôr a bicicleta em cima do carro, a minha bicicleta é um bocadinho pesada, sobretudo para aquelas que o Pedro está habituado, não é? Porque as bicicletas do Pedro são aço carbono, é assim que se diz?
Fibra de carbono.
Fibra de carbono, que para aquelas bicicletas XPTO mais leves, super leves, para ser mais fácil subir montanhas, não é? E a minha não, que a minha é robusta, então o Pedro disse: não vou conseguir pôr a bicicleta em cima do carro sozinho, vou precisar da tua ajuda. E então houve uma seguidora que nos viu aos dois a tentar pôr a bicicleta em cima do carro e disse: já vamos ter episódio hoje com o barulhinho da bicicleta. Por isso é que eu falei do barulhinho, porque apesar da minha bicicleta ser um trambolho muito mais pesada que a tua, pá, ouve-se muito pouco barulho, não se ouve quase nada da bicicleta. Está-se a ouvir agora, sabes o quê? Quem é que adivinha? O que é isto?
Gomas.
Mas as tuas preferidas?
As minhas preferidas, que são aqueles melões.
Melancias.
Melancias, desculpem. Fatias de melancia com açúcar. Eu compro sempre estas quando venho de viagem.
É tipo agridoce, não é? Agora vou falar eu porque está a trincar as gomas. Ficamos a saber também que se ouvem os teus bocejos, as pessoas é que são queridas e dizem: deixa-o bocejar à vontade porque ele anda muito divertido. E eu gosto de divertir. Se o sono te dá para aquilo, vamos gravar sempre quando estiveres em estado máximo de sono. Ficas muito parvo, mas um parvo fixe.
Não, pá, isso não tem a ver com isso. Tem a ver com o timing. Por exemplo, gravamos aquilo quarta à noite, não é? Que foi um dia de descompressão. O meu trabalho de segunda à quarta foi uma semana de segunda à quarta durita. Resolvi alguns assuntos quarta-feira que estavam ali pendentes e estava soltinho.
Livre, leve e solto.
É, estava soltinho. Hoje, domingo, estou naquele modo pica-boi, já, sabes? Aquele modo em que estamos a ir, sabe? Estou a ir para casa, para Lisboa, vamos voltar à rotina, mais uma semana de trabalhito dura, então semana de pica-boi, já não estou com aquela disposição para ser palhacito, mas, malta, amanhã a Mariana vai acordar às 6 da manhã, portanto...
Se calhar não vou, sabes porquê? Vem agora a queixosa, a Mariana sofrida, porque a Mariana vai chegar hoje a Lisboa, vai tratar das coisas, vai tratar de descarregar o carro, porque nós...
Caros ouvintes, entramos num momento de queixa do provedor. O provedor da queixa vai entrar em ação, portanto, não desligue.
Pronto, E portanto, até me desconcentras. Vamos chegar, vamos descarregar o carro todo, viemos um bocadinho, vamos mais carregados que aquele que viemos, porque trouxemos uns presentes novos da Alice, bastante giros até, que já vou falar deles.
Caros ouvintes, não desistam já, a Mariana vai terminar esta história em breve.
E eu vou chegar a Lisboa e vou ter que trabalhar tipo do meu trabalho normal. Porquê? Porque amanhã é um dia de fecho de contas, de coisas, e eu tenho que entregar um documento amanhã. Não vou entregar hoje, eu vou terminá-lo amanhã. Hoje? Só
o fecho de contas é hoje.
Ah, hoje sim, porque vocês estão a vir à segunda-feira, tens razão, Pedro, peço desculpa.
Pessoas que não percebem nada disto.
E porque eu não faço falsos diretos e coisas assim, para mim é na hora. E portanto, não.
Por falarem na hora, houve truca-truca!
Não estou a acreditar. Oh, malta, não. Sério. E pois eu. Eu desisto. Pronto, não interessa. Eu vou me deitar à tarde hoje a trabalhar e portanto amanhã não vou acordar às 6 da manhã para correr e tudo mais que eu diga não tem qualquer tipo de interesse. E pronto. E há quem diga, minha querida Evandra, que nos ouve desde a primeira hora, que há um Pedro antes do episódio com a Sara e com o Diogo e um Pedro pós-episódio de Sara e com o Diogo. E Evandra, eu tendo a concordar contigo, isto descambou completamente.
Eu só disse que houve.
Houve a festa da Alice, o aniversário.
Houve o aniversário da Alice.
Festa.
Festa. E nesse dia quem teve o presente fui eu.
Estou parvo. E pronto, malta, amanhã não vou acordar cedo. E porquê que... Ah, mas porquê que não fazes o trabalho hoje, que é o dia de que fecham as contas? O que é que sucede? A Alice fez 2 anos. Sabem aquelas consultas de pediatra que há até para vários meses? Há uma dos 2 anos. E a nossa pediatra é tão concorrida que eu já marquei esta consulta tipo há 1 ano atrás. Eu já nem tinha acesso, estava marcada a consulta. E eu marquei... Há um ano, sim, não há um ano atrás. Há um ano. Desculpe, senhor provedor das línguas portuguesas. E portanto, sabes quem é que te fazes lembrar? A Pipoca no podcast também concorrente, mas esse não tem concorrência. Separados de Fresco, porque está sempre a corrigir o Davidinho. Pois é, parecias a Pipoca agora. E portanto, temos a consulta marcada para as 2 da tarde, que é tipo a pior hora de sempre. Porque vou levar a Alice bem à escola, ela vai almoçar, eu tenho uma reunião ao meio-dia, vou pedir ao Pedro para ir buscá-la, tipo logo a seguir ao almoço. Não a vou deixar fazer a sesta na escola, porque são às 2 horas, nunca estaremos no hospital para ter a consulta. O Pedro vai buscá-la, provavelmente vou tentar fazer a sesta com ela no carro logo a seguir à reunião, para depois às 2 estar na consulta com ela.
Vou buscá-la quando? Desculpa
lá. Amanhã de manhã.
A que horas?
À 1, provavelmente, não, ela acaba de almoçar, meio-dia e meia.
Vou buscá-la à escola.
À escola, sim. À escola, é isso. Já tínhamos falado sobre isso, não vamos estar aqui a discutir agora os dois. E porque o Pedro, amanhã é dia que já começa as Champions, esta semana outra vez, não é?
Amanhã é o chamado dia MD-1 para a Champions, para a UEFA. A UEFA marca todas as conferências para a segunda-feira, todos os broadcasters podem falar com os intervenientes do espetáculo à segunda-feira e, portanto, vamos começar o show, o circo. E pronto, amanhã começa tudo.
E para que o show possa continuar, eu tenho que segurar as pontas em casa e, portanto, eu tenho que levar a Alice à consulta, tenho que voltar com ela para casa e, portanto, a tarde vai ser muito menos produtiva. Então, aquilo que não vou produzir amanhã à tarde, vou produzir hoje à noite, quando chegar, depois da viagem de Porto-Lisboa, que vai ser muito interessante. E portanto amanhã provavelmente não vou acordar às 6 da manhã, amigas, vou ficar gorda, que rabo quadrado, sentadinha a trabalhar o tempo que conseguir e a ser só uma mãe e dona de casa desesperada.
A Mariana, vou-vos contar aqui uma história. A Mariana tinha hoje 14 km para correr.
Fizeste
muito bem. Agora,
muito bem.
A Mariana tinha os quilómetros, não é? O Joel diz, que é o treinador Dr. Runner, diz que tens que fazer os 14 km entre um ritmo, sei lá, não precisamos estar aqui a individualizar os ritmos, cada um tem o seu, mas tipo entre 5 minutos e 5 minutos e meio por quilómetro. E a Mariana não lhe apetecia correr e correu abaixo, ou seja, mais rápido do que o que devia. Chegou a casa e disse, olha, tu fizeste um ritmo espetacular. E ela, pois, estava farta daquilo que querias despachar. Eu gostava de ser assim também. Olha, não apetece correr isto de meia maratona, não apetece correr meia maratona em 1 hora e meia, vou despachar, correr isto de 1 hora. Bora. Ia por lá fora.
Não fiz assim tão rápido, não, mas eu que odiava treinos de séries, agora com o relógio novo, que é fixe, acho que não sei se já falei do relógio aqui. Não falamos do relógio. Ah, tem que falar é do telemóvel. O telemóvel é que eu tenho que falar.
Fala rápido.
De quê?
Eu tenho coisas para dizer do telemóvel.
Eu já falei, já disse, já me queixei aqui a trabalhar hoje, já está. Queres que fale do relógio?
Fala rápido das séries e...
Não, que eu que nem gostava nada de fazer treinos de séries porque, porque ficava muito cansada, muito morta, que levava-me ao limite. Agora acho fixe e acho uma seca fazer, tipo, os treinos é que é só. Hoje tens de correr 14 km ou 12 km, tipo, seguido, sem ter que variar ritmos, sem ter que fazer nada. Então achei seca e disse, pá, deixa-me correr mais rápido que a vez destacar mais depressa. Foi assim.
Se esses treinos estão lá, é por alguma razão. E se estão àquele ritmo, é por alguma razão. Não invento.
Nunca fazes abaixo do ritmo tu.
Muito raro, até porque não consigo.
Mas isso é inveja que tens de mim, então. É porque eu consigo ser abaixo daquilo que é suposto.
Não, então é porque os teus ritmos estão desatualizados.
O Dr. Ana não ouve este podcast, tanto escusas de estar para lá a mandar bocas, porque o Joel não vai fazer ajuste absolutamente nenhum. Vá.
Muito bem.
Telemóvel.
Tenho um separador para fazer antes da Mariana começar a contar esta história. Então cá vai. Problemas de primeiro mundo. Tu. Vá, começa a contar essa história. Mariana, posso começar eu mesmo? A Mariana veio, teve o fim de semana todo, aliás, sexta, sábado, e hoje ainda está com resquícios, é tipo menstruação. Começa devagarinho, sábado intensificou-se muito, e hoje ainda está aquele final de menstruação que ainda está lá. Não incomoda muito, mas ainda está lá. E este problema não foi um problema que a afetou só a ela, mas começou a afetar toda a gente que estava à volta dela. Pronto, o telemóvel da Mariana partiu-se. Vai, agora contas tu esta parte, para eu depois explico porque é que, que é um problema, o chamado problema de menstruação.
Então, na sexta-feira de manhã, vou levar a Alice à escola, a Alice sai a pé, em casa e tal, a senadora diz, call, mãe, call. E eu vou pegar na Alice ao colo, eu que tenho aquelas capas muito fixas com os fios, que vocês perguntam muito nem que eu comprei, porque aquilo de facto é... Dá. O Pedro acha aquilo terrível, eu agora também acho aquilo terrível, mas como antes é muito carregada com a Alice ao colo, geralmente meto a capinha pendurada ao pescoço e lá vou eu com o meu telefone pendurado, está tudo certo. Nesse dia levava a capa na mão, o telefone na mão, ao pegar na Alice ao colo, calquei a fita que ficou lá pendurada, conclusão, quando me levantei, o telefone é arrancado das minhas mãos e bate em cheio na pedra, e ficou viradinho ao contrário, eu pensei, já foste. Efetivamente já tinha ido, peguei no telefone, estava preto, completamente preto, ainda se via lá umas luzes a aparecer, mas não se conseguia ver nada do ecrã, e eu pensei, ok, tinha trocado o ecrã há uns meses, já não me recordo há quantos meses é que foi, e acho sempre que quando se troca o vidro, e eu paguei ainda uma pequena fortuna por ele, que ele nunca fica igual, nem mesmo que digam que o vidro é da Apple, que é não sei o quê, não é, nunca mais fica igual. E disse, ok, pronto, olha, fiquei um bocado irritada porque eu tinha a intenção de trocar o meu telefone quando a Apple agora lançasse um novo modelo. Ele, geralmente eu troco de telefone de 2 em 2 anos.
Oh, amiga.
Hã?
Oh, amiga, sempre que sai um telefone novo eu troco na hora.
Não é sempre que sai um telefone novo, acabei de dizer que não é todos os anos, já sai telefones novos todos os anos.
Porque eu sou influencer e tenho uma capacidade financeira que vocês nunca chegaram lá.
Claro que sim, por isso é que continuo a trabalhar que nem uma preta e é domingo e vou trabalhar agora à noite. E disse, trabalhar com uma preta, isto é racismo.
É, e faço posts que pagam para fazer posts a dizer que faço cocó.
Falei do teu cocó. Aquilo é mesmo bom. Aquilo é mesmo bom. Tu sabes, tu estás-me sempre a gozar. Tu não estás a gozar porque tu não. Felizmente não.
A Jota não está a perceber porque é que estamos a ter isto.
Sabe que as pessoas seguem-me. É isso que eu digo, Optifiber, já estou, olha. É que ninguém me pagou para falar de Optifiber aqui.
Compra Optifiber e descarregue tudo o que há em si.
À venda em todas as farmácias e para farmácias. Não, mas aquilo é mesmo bom. E tu sabes que eu nas férias digo-te assim, Pedro, pá, já para aí, tipo, com barriga de 3 meses, já não vou à casa bem há uma semana. Aquilo é de facto bom. Gostei do produto, vou usar sempre que estiver aflita.
E é assim que as influencers ganham dinheiro.
Pronto, e então eu tinha ponderado comprar o iPhone novo quando saísse agora, já acabar aqui, tipo, enquanto tem garantia, eu gostava. É bem feito, vais-me interromper.
Porque só surgem-me ideias. Eu gostava que as marcas pagassem para vocês dizerem em linguagem corriqueira, que é tomem e borrem-se todas, migas.
Mas não se borra. Nem eu nunca me borrei. Que não se borra. É que vais à casa do banho normal, como tu vais. Tu é que vais bem e nunca te apercebes. Aquilo só se vai à casa bem normal. Ninguém fica com diarreia por tomar aquilo, não é? Ninguém quer uma diarreia. Só a Patrícia Cruz, porque acha fixe ter gasto em tritos para ficar magrinha. Mas a Patrícia Cruz é choné. Adoro a paixão, mas é choné.
Mas o intestino funciona muito com o poder da mente. Porque no outro dia, quando eu fui nadar ao rio, em casa, tratei de vida. Cheguei, mesmo antes de entrar no rio, pensei, agora se me desse uma vontade é que era giro. E aquilo, eu, a meu cérebro pensa assim, olha... Oh, meu cérebro tem esta idade.
Diz assim, olha...
Olha, vai mesmo dar. E olha... Começou assim, e depois eu contrariei.
O que é que tu fizeste?
Contrariei o macaco.
Empurraste para dentro?
Assim, oh, estás parvo agora, vai-me dar...
Para cima, para cima.
Vai-me dar agora uma vontade aqui, estás, mas é maluco. E passou.
Não apertaste.
Falei comigo próprio. Foi. E ele obedece.
Boa. Pronto. Então, tu achas que se eu pensar muito, agora que era, que vou começar a ir à casa bem com regularidade?
Começas a visualizar tu sentada no trono, a aliviar-te pessoalmente o teu espírito, como dizia o apanhado da Liga dos Últimos. Pronto, esta conversa descambou. Estavas a contar do telefone.
Opa, eu já nem sei onde é que estava, Pedro. O que na verdade é essa. Que ia trocar de telefone. Posso trocar de telefone?
Tu trocas sempre o telefone e eu estava a dizer que tu tens muita capacidade financeira e trocas.
Porque tu tens um iPhone antiquíssimo, não é? Tu tens aquilo que eu tenho agora. Portanto, está a falar a pessoa que também parece que já tem um iPhone 5 e que sobrevive com o iPhone 5. Esqueçam, gente. Ele gosta de... Ele quer protagonismo. E então eu ia comprar, não tinha pensado nisso, não queria comprar à pressa, e nem me apetecia comprar o que está agora em vigor, que vai ficar desatualizado daqui a 15 dias, não é? Mas não consigo estar sem o telefone. Eu sei que isto pode parecer muito parvo, não consigo estar sem telefone, estar sem iPhone é uma coisa que me... Pá, mesmo profissionalmente tem algumas implicações. E o Pedro chegou a casa e eu disse, Pedro, olha, porque eu fui lá à Alice à escola, o Pedro tinha ido fazer um treino longo, bicicleta e corrida. O Pedro chegou e eu disse, Pedro, olha, lixei o meu telefone todo, preciso de comprar um telefone novo. E ele, a sério, o que aconteceu e tal? E disse, olha, preciso de telefone novo, vamos lá tratar do assunto. Pronto, e então fomos ao shopping para eu comprar um telefone novo. Fui comprar, triste, normalmente uma pessoa quando comprou um iPhone está mega entusiasmado, não é? Mas eu sempre estive em todos que já comprei. Mas desta vez estava-me a custar, porque não era naquele timing, não adoro este iPhone 12, na verdade, não acho que ganhou nada relativamente ao 11, não vejo grandes diferenças e esteticamente, então.
Estava a rir pelo teu discurso na loja.
Porquê?
Já conto.
Pronto, e então fui comprar um bocadinho contrariada, mas tem que ser, foi tipo, olha, vou ter que gastar este dinheiro, esta pipa de massa, vou comprar, e todos os telefones que eu compro, geralmente, eu tento vender o anterior, tentei vender o antigo que fui burlada no OLX, portanto, olha, não corro risco neste porque ele pifou, não vou correr esse risco de ser burlada com este. E antes de o vender, faço sempre a transferência dos dados direitinhos, tipo o telefone ao lado um do outro, a Apple tem essa coisa maravilhosa que aquilo sincroniza-se tudo de uma forma mágica e passa tudo de um para o outro. Desde que ele estava todo preto, o antigo, eu não consegui fazer esta, pôr um ao lado do outro e fazer a transferência dos dados, das apps, de tudo. E a senhora da loja, muito querida, teve-me a ajudar, ligamos lá o telefone na loja, o novo, a ver tudo, foi andar ali a ver as cópias de segurança. Eu sou pessoa que tem na iCloud pago 2 tera de capacidade, porque eu tiro um monte de fotografias, tenho um monte de fotografias no telefone, e então aquilo estava-me sempre a dizer que eu nunca tinha espaço, e então eu, para não perder fotografias nenhumas, e eu não sou daquelas pessoas que imprime nem guarda nada, sou uma desgraça nisso, tenho uma capacidade gigante na iCloud que é para aquilo ir para lá tudo e não ter que me chatear. E, portanto, para mim, o meu telefone estava mais do que seguro, com cópias de segurança, com tudo. Claramente não estava, porque a única coisa que me apareceu e que eu consegui recuperar foram as fotografias. Não é mau, não me vou queixar, não é mau, mas as fotografias estão lá. A única coisa que apareceu quando ligamos o telefone novo foi uma cópia de segurança do iPad, e foi essa cópia de segurança que fizemos. Ou seja, quando eu liguei o telefone, as apps que eu tinha aqui eram as apps do iPad, faltavam-me imensas apps, faltavam-me contactos, tinha 0 contactos, não tinha contactos nenhum. Depois lá consegui recuperar alguns contactos também de uma forma esquisita, e então foi ter um iPhone quase novo, do zero, e não foi fixe, porque apesar de ser um iPhone novo, não é um iPhone que me apaixona, não era este que eu queria comprar já, e se comprei iPhone era para ter todas as facilidades de ter um telefone em que eu basicamente todo estragou-se, e a minha ideia era, pegava neste telefone novo e era igual, só que com outro equipamento, como sempre foi quando eu troquei de iPhones. E portanto, para o Pedro quer falar, eu vou-lhe passar o telefone.
Agora a sério. Dica importante. Porquê é que isto aconteceu à Mariana? Porque a Mariana, pelos vistos, eu acho que ainda há aqui uma solução qualquer que não estamos bem a ver, mas do que nós fomos ver, a Mariana tinha a fazer as cópias de segurança do telefone só das fotos. portanto,
mas não aparecia lá nenhuma cópia de segurança do telefone, só aparecia do iPad. Isso é que eu acho estranho.
Sim, mas tu tens opções no telefone de dizer: eu quero fazer uma cópia de segurança sempre que ele se liga ao Wi-Fi, por exemplo. Ou a cada 15 dias quero fazer uma cópia de segurança. E depois tem lá vários piscos a dizer: eu quero, na cópia de segurança eu quero incluir fotos, chamadas, contactos, tudo e mais alguma coisa. WhatsApps, blá, 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 blá. E tu, acho que foi o que aconteceu, só tinhas as fotos.
Acho estranho.
Pronto, é estranho de facto, mas por isso, dica, enquanto ouvem o podcast, vão às vossas definições, cópia de segurança, quem tiver iPhone, e vejam se estão a fazer a cópia de segurança de todos os dados importantes para vocês, porque senão arriscam-se um dia o telefone ir à vida e perdem tudo. Parênteses na parte séria.
Pronto. E então foi uma frustração. Primeiro, porque percebi que tinha um telefone que me estava... Eu nem, quando o telefone depois ficou a funcionar, com as apps que eu tinha, as que estavam no iPad, sempre que eu abro uma app qualquer, não tenho password para entrar. E eu cheguei à conclusão que todas as passwords, que todas as apps obrigam um registro qualquer. Não te rias. Eu não sabia a password do Instagram, só para vocês terem noção. Não sabia do Instagram, não sei de nenhum e-mail... Já me pediram para trocar, eu fiz recuperar password de tudo e mais alguma coisa. Estou a escrever passwords novas, começam a, já com números, maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, começam a dizer, não, essa é muito parecida com a que tenho usado noutras aplicações, portanto, redefina uma password nova. Eu tenho um papa na minha cabeça de passwords, papa, porque eu não sei nenhuma neste momento já.
Agora deixem-me contar o meu lado, o meu ponto de vista, que é a Mariana, nestas situações em que implica perder algum tempo, imaginem,
coisas
ok, é chato perder as passwords, obviamente também odeio, mas pronto, é chato perder, por exemplo, a conectividade do relógio com o telefone, e depois o relógio não detecta o telefone porque já está conectado com outro telefone, e os Bluetooth às vezes são um bocado tangas nessas, né, coisas, mas pronto, às vezes é preciso perder um bocadinho de tempo e ter um bocadinho de paciência, sentar, olhar para aquilo com calma, porque os telefones sentem o nosso stress. Isto é científico, quando estamos estressados eles sentem e bloqueiam-nos, chateiam-nos ainda mais. Então, a Mariana veio a viagem toda, Lisboa-Porto, imaginem, redefiniu uma password, escreveu uma password nova, depois ia tentar escrevê-la, pô, esta merda não decorou nada, e eu já não sei a passo, e culpava o telefone, e eu, mas tu apontaste a passo, não apontei nada. Então, porque é que o telefone tem culpa de quê? Se tu não tens isso guardado em lado nenhum, mas sabes, isto é uma porcaria, já estou arrependido de ter comprado este telefone, não sei o quê. Depois era... E agora o Garmin já não conecta com o meu telefone. E teve 2 dias assim, agora não conecta, agora já não tenho estranhos, acabou-se o mundo é uma merda. O mundo é preto e aí acabou-se, não quero mais viver.
As pessoas sabem que estás a exagerar.
Estou a exagerar, mas foi um bocado assim o fim de semana todo. Até que houve uma altura em que eu lhe disse assim, Mariana, estás a ser insuportável. Dá cá o relógio. E tratei-lhe da conexão do relógio.
Era isso que eu queria desde a primeira hora, vês? Gostava de ter sido isso.
Mas escusavas-te. Podes fazer como a Alice e dizer assim, ajuda pai, ajuda. E o pai ajudava. Agora, estar a cada segundo a dizer, agora esta passo não dá. E agora perdi os ficheiros, não sei de onde. E agora não sei quem. E eu já estava, a minha cabeça ficou em papa. Pronto. Espera aí, a Maria está a perder o telefone.
Eu cismei até com os emojis. Sabem quando vocês estão a mandar mensagens? Há aqueles emojis que vocês usam mais. E então, tipo, aquilo irritava-me que eu queria usar os emojis e tinha que ir à procura deles. Tudo foi um motivo de stress.
A certa altura, eles no carro, ela diz assim, nem os emojis gravou. Que emojis, Mariana? Aqueles emojis que eu mais usava, não gravaram, pá. Achas isto normal? Por isso é que o separador desta rúbrica foi problemas de primeiro mundo. Porque a Mariana andou o fim de semana todo a agir como se lhe tivessem roubado o bilhete de identidade.
E foi.
Ela agiu com uma indignação para com o iPhone por não ter gravado uma coisa que não era suposto ter gravado, porque ela não deu autorização ao iPhone para gravar. Foi basicamente isto. E depois ainda me queimou a mim. Porque eu aproveitei que ela foi à Apple e levei os meus fones. Eu há pouco tempo tinha partilhado isso, os meus AirPods. Ai, amigas, eu tenho AirPods, sabem? Eu sou uma pessoa com capacidade financeira para ter AirPods. Problemas de primeiro mundo, mais uma vez. Pronto, amigas, o que aconteceu foi que eu levei os meus AirPods, que eles há pouco tempo começaram a dar um erro, e acho que é comum, de, imagina, carregava um e o outro tinha mau contacto na caixinha. E depois, às vezes, irritava-me porque eu ia pegar nos AirPods, e um tinha 100% e o outro tinha 0. E não conseguia utilizar os dois AirPods, só conseguia utilizar um. E depois para carregar tinha que ter lá um truque qualquer, não sei o quê. Pronto. Peguei naquilo, estava na garantia, cheguei lá à loja, enquanto a Mariana comprava o seu iPhone, migas, nós somos a gente, é pessoas de capacidades financeiras, eu disse assim, olha, senhora, isto não funciona, veja lá o que é que se passa. Ele, sim senhor, não vai para a garantia e dentro de duas semanas, três semanas terá uns novos. E a Mariana vem ao meu balcão meter-se na conversa, dizer assim, pois esse gajo mete para aí suor para os AirPods, como é que queres que isso funcione? Foi, foi, e o senhor olhar para mim, esse gajo acha que isto vai funcionar, cheio de suor, a boicotar.
Oh, pai, tenho que falar, desculpa, tu és um ladrão. Não foi nada disso que aconteceu. Foi, tu disseste, olha, vou deixar aqui os meus AirPods, vais ter que me emprestar os teus agora para trabalhar. E ao que eu respondi, disse, nem penses que tu estragas-me com suor, foi o que eu disse, defendi-me, os meus AirPods.
Ficou aquela música no ar, e o senhor olhar para mim, olhar para o senhor, olhar para a Mariana, cala-te grossos. Não, mas eu depois disse, sim, eu treino com isto, e o senhor diz, ah, não se preocupe que eu também treino com os meus, e acontece a mesma coisa, mas não devia. E eu, chupa Mariana, incha, vai boicotar o caroças.
Eu não quis boicotar, eu não acho possível uns AirPods, que primeiro são caríssimos, não se terem feitos para uma pessoa transpirar-se, aquilo também é para praticar desporto, obviamente que eles têm que aguentar suor.
Os primeiros AirPods não são contra o suor, os segundos são.
Os meus são os primeiros e eu sempre treino com eles e transpiro alguma coisa, não pingo das orelhas, mas transpiro alguma coisa e eles estão ótimos.
Ainda?
Ainda não, já tenho quase 2 anos.
Não são. Vai às definições, vai às características e vê se são anti-suor, se dizem algum lado anti-suor. Não, porque começaram a dar problemas e os segundos, aliás, os primeiros até no, na zona do microfone é uma rede, uma redinha, e estes segundos já não são, são plástico para resistir precisamente ao suor, que é a parte que está encostada à cara quando as pessoas fazem exercício. Estes segundos não é suposto estragarem com suor, e o senhor disse que de facto não é suposto, mas que têm um defeitozinho em que muitos deles não conectam bem com a caixa, e por isso a Apple devolve e dá-te uns novos.
Isso é a dica número 2 desse episódio, é se por acaso tiverem uns AirPods, tiverem a mesma capacidade financeira que nós, tiverem um iPhone, e eles tiverem a se tiverem a garantia ainda e não estiverem a funcionar bem, levem-no a uma loja. A nossa não foi a loja da Apple, foi a iStore, que não é a loja da Apple, é a iStore.
A que nós fomos ao tempo foi a Apple mesmo.
Não é nada a Apple, é a iStore, é diferente, Apple Store.
Não, a iStore é da Apple, é oficialmente Apple.
É? Sei se é, pronto, foi numa iStore do Vasco da Gama, e vocês levem lá, ficam sem eles durante umas semanas, mas eventualmente recebem uns novos, portanto se tiverem a garantia aproveitem, se já tiverem tido este problema também, é a dica número 2 que temos para dar neste episódio.
Claramente, mas tu passaste mal.
Porque... Não, ainda estou a passar, porque sempre que eu abro uma app para fazer uma coisa básica, perco 5 minutos a tentar redefinir passwords, a tentar adivinhar passwords, e está a ser um bocado desesperante. E vocês dizem, porra, mas porquê é que não pões a mesma password para tudo? Que não me deixam que eu tente fazer isso. Mas as próprias apps dizem que não, que é uma muito utilizada já por mim. Porra, pois é, porque a minha cabeça não serve, é como decorar um telefone. Isto no início, nós estávamos no Vasco da Gama, fomos lá que foi, fomos comprar o telefone, íamos a almoçar a seguir, eu fui a um sítio e o Pedro foi ao outro, a certa altura eu tinha 0 contactos, e o Pedro disse, olha, eu vou ficar aqui, disse, olha, eu vou lá em baixo buscar, e ele, ah, mas então onde é que nos encontramos? Aqui, olha, mas marca-me aqui o teu número, porque eu nem esqueci o teu número, eu não sei o número de telefone de ninguém, eu não sei o número de telefone do Pedro, portanto ele marcou-me no telefone, portanto se eu não memorizo números de telefone, não memorizo passwords, ou só é sempre a mesma, e uso sempre tudo, ou então não, e como não memorizo, então estas novas que estou a pôr agora, aconteceu-me, tipo, sexta-feira ter que redefinir uma password e hoje ter que redefini-la outra vez porque já não lembrava da password depois na sexta, porque é diferente de todas as que eu tenho usado e não dá. E é muito frustrante uma pessoa pegar no telefone, que à partida é uma coisa que vai simplificar a vida, e é muito por isso que eu também uso tanto o iPhone, e tu sabes que eu uso muito o iPhone para trabalhar em tudo, e não é de influencers, é de tudo, é do meu trabalho, uso mesmo muito o iPhone para trabalhar, pá, e sinto que gastei ali muito dinheiro para me simplificar a vida, e por isso é que fui logo gastar dinheiro logo a seguir a ser avariado, não esperei 15 dias, como eu queria esperar 15 ou 3 semanas para ter vir o telefone novo, e afinal não me simplificou, ou seja, neste momento eu não tenho uma boa relação com este equipamento, não gosto dele, ainda não nutro carinho por ele, estou triste, não estou entusiasmada, e isso deixa-me muito irritada e frustrada, perder tempo com coisas parvas, pronto,
por um lado percebo, por outro há coisas piores na vida, não é?
Sim, ainda assim me sincronizou com o iPad e eu percebi que o iPad claramente não era meu, por todas as aplicações que me queiram aqui, que ficaram sincronizadas neste meu telefone, era Eleven, era Disney, era mais não sei o quê, era Swift, que é da cena das bicicletas, era tudo isso, mas afinal o iPad é de quem?
É da família.
É da família, não é? Pois é da família. Foi a Miss que o pagou. É a Miss, a Optifiber não foi que nenhum pagou. Eu não recebi nada da Optifiber ainda. É de receber. E pronto. Mais alguma coisa para dizer? Queres comparar ainda alguma coisa a isto à menstruação? Tu querias finalizar?
Não.
Está tudo terminado.
A parte boa é que os problemas de menstruação, tal como a menstruação, passam. E depois vem a bonança.
Não, e a parte boa é que eu sou uma sortuda, e é mesmo verdade, porque me parti um iPhone e consegui no mesmo dia ir comprar outro. Pronto, e isso eu admito que sou uma sortuda, isto fora de brincadeiras.
A nossa sorte é que a festa da Alice já estava paga e as coisas encomendadas, e agora vamos comer atum a semana toda.
Por acaso já estava pago, é verdade. E as coisas de aniversário são muito caras. Queres dizer alguma coisa sobre isso?
Olhem, um bom tema para eu expelir aqui.
Queres um separador de desabafo?
Desabafos. Então, desabafo. Muito lindo, Instagramers e pessoas e cake designers e tudo mais que divulgam o vosso trabalho, têm imenso trabalho, é um trabalho de pormenor, os bolos ficam lindos, mas como é que eu posso comparar isto? Estava agora aqui a surgir umas ideias, mas eu não quero parecer sexista. Mas é como aquelas... Mas vou ser. É uma comparação.
Não quero, mas vai acontecer.
Aquela comparação. É aquelas meninas que vocês conhecem. Aquelas senhoras, não é? Mulheres, pronto. Vocês conhecem.
Vai ser a geneira.
Não, conhecem e tal. Ela vem muito bem vestida, calça justa, top justo, muito elegante. Depois tira a roupa e é uma porcaria. Porque bolos bonitos, não sei o quê, não sei o quê. Uma pessoa vai a comer, não sabe nada.
Olha, estás a ser injusto.
Não adianta. O que é que adianta o bolo ser bonito por fora e depois por dentro desilude, pá?
Estás a ser injusto. A minha mãe, que é aquela pessoa mega exigente, tu sabes, gostou muito do bolo, portanto, e a minha mãe é muito exigente.
Eu não estou a particularizar neste bolo, não quero prejudicar ninguém, o bolo era bom, mas um bolo feito no forno por nós, pelas nossas mães,
por nós não, por mim não,
sem cake design, tem mais sabor, homem. E a gente paga nada, ou pouco. Paga os ingredientes. Ali tu pagas...
O design.
Pagas um telefone, quase. É usado, mas pagas. É muito caro, pá. Para o que é, uma pessoa depois vai comer e parece que vai comer caviar e come um bolo banal, de pastelaria. Portanto, não sei se vale a pena, pá. E as crianças querem é comer... Terminou o meu desabafo.
Já está. Querem comer os bonecos, não é? Da decoração. Não tem certa altura. O Rodrigo pediu muito para comer o panda que estava em cima do bolo. Isto é comestível? Diz, ah, eu acho que sim. E o Pedro, o preço disto é tudo para comer. Isto é tudo para comer. E andava o Rodrigo todo contente a comer o panda, as orelhinhas do panda, o chapelinho que o panda tinha. E o Pedro estava a comer a cabeça do panda. Até que a Sara olha e disse, filho, isto não é para comer. Isto é esferovite, filho.
Não.
Tu não viste?
Era
a cabeça do bando era esferovite.
Ainda por cima, estás a ver?
Tu não estavas lá quando isto aconteceu. O Rodrigo estava todo contente a dar uma chinca na cabeça do bando que era esferovite.
Vês como tu mentes? Disseste que eu disse que aquilo era tudo para comer, eu nem estava lá.
Disseste.
Não
estavas
lá.
Portanto, eu fui mentirosa. Mas a minha irmã perguntou, aliás, perguntaram se aquilo era de comer antes.
Só vi hoje no filme que teu pai fez.
Ela disse que comeu girafa, não viste que ela disse que comeu girafa? De onde é que tu estavas, rapaz? Tu nem comeste o bolo, na verdade, por isso é que estás a dizer que não é bom. Não provaste, não estavas lá.
Aquilo foi como aos casamentos. Nós, os protagonistas, neste caso o pai da protagonista, está sempre mais estressado que os outros. Eu andei a fazer recados. Ia buscar pessoas, ia buscar coisas da casa, ia fazer coisas úteis.
Olha, fizemos a festa num jardim. Da nossa casa do Porto, que nunca tínhamos usado na vida. Nós já vivemos lá, quer dizer, agora não vivemos, mas já temos a casa desde 2017, final do ano, portanto em 2021 foi a primeira vez que nós usufruímos do jardinzinho cá fora, que é muito agradável, tem lá um churrasco e tudo que nós não usamos, só fizemos lanches mesmo, mas duas mesas de madeira, e houve várias meninas que me perguntaram onde é que foi a festa, porque também queriam fazer lá. Eu disse, não vai poder acontecer, porque... Foi lá no jardinzinho, portanto até foi bom que aproveitamos um bocadinho da nossa casa do Porto para festejar. Foi família e amigos mais chegados, como eu tinha dito, foram as nossas pessoas do Porto. E pronto, e o que é que te... Balões, festa, mais coisas. Deram presentes à Alice muito giros, que eu gostei muito. Vou falar de dois, posso falar de dois? Sabes quais é que eu vou falar?
Não.
Não, olha, vou falar de um vaso... eu achei muito giro, porque ofereceram um vaso à Alice, que acho que se chama Mimosa, foi isso que disse a Sandra, foi. Não foi? Mimosa.
E não, são aquelas amarelas que se dá em maio.
Sim, não, são as maias, não são as mimosas.
Então, acho que também se chama Mimosa, aquelas que dão leite até.
Dão leite? Tem umas plantas que dão leite?
Há umas que saem assim um líquido branco.
Estás a falar a sério?
Então não há.
Reparei no que fazes com as laranjas. Se eu te trouxer uma vaca, tiras-lhe o leite.
Pronto. Toma retiro, pronto.
Quando não, lá. Eu não sei, esta era a publicidade que é. Não sei, que cereais eram estes?
Não era cornflakes, era daqueles... Era aquele monstro muito feinho, não sei.
Umas bolachas monstro, não era? Pronto, não interessa. Também não sei qual era a marca, mas esta publicidade nunca mais me esqueço. Não, é uma planta, é um vaso mesmo, é verde, é tudo verde. E, primeiro, a Sandra foi muito querida, porque disse logo que não oferecíamos uma coisa que é resistente e não precisa assim de muita água, ela conhece-nos. E, moçou, a planta é engraçada, porque quando se toca nela, ela murcha, fica toda murchinha. E depois fica, deixando-a estar sossegadinha, ela volta a arrebitar. Pronto, é ao contrário, não é? Geralmente a pessoa quando toca, arrebita. Mas isto aqui é ao contrário, que quando a gente toca, murcha. E continua a cegadinha, aquela arrebita. Depois vou tirar a fotografia, porque ela é mesmo gira. E vou tentar descobrir. Ela disse que se chamava Mimosa. Até vou fazer depois uma pesquisa no Google a ver se encontro. Mas achei muito giro, que é uma forma também de mostrar à Alice as plantinhas e ver, ajudar, a saber como é que os cuidados que se tem que ter, de regar. E este não foi o único presente que deu, mas foi um dos presentes. Achei muito, muito giro, porque não é uma coisa habitual dar-se a uma bebê de 2 anos. E achei muito giro. E a outra foi uma tacinha para comer a papa de cereais e o iogurte, que foi feito pela Patrícia, que vocês já devem ter visto, seguem a minha, a Sara, na M de Mãos, que tem umas chávenas de café super giras, e ela fez uma bolo branquinha por fora e rosa por dentro, mesmo querida e mesmo gira, para ali se comer o iogurte dela. Eu também gostei muito, foi dois presentes que gostei muito, para além de uma casa de Legos incríveis que eu pessoalmente vou adorar construir. E a Alice também gosta muito dos Legos, aquele tem um boneco que é igual ao Pedro, portanto ela olha para o bonequinho e diz que é o pai Pedro, e ele é mesmo igual ao Pedro, só que estão com olhos azuis, é o Pedro com olhos azuis. E as sapatilhas de luz, queres falar das sapatilhas de luz?
Eu não, mas a tua mãe teria muito a dizer daquilo. A tua mãe tinha muito a dizer sobre aquilo.
Opa, a minha mãe é aquela pessoa que gosta de ter os netinhos todos bem vestidos, todos lindinhos. Ligou-me no sábado de manhã, que era o dia da festa, a dizer: olha Alice, já tem alguma coisinha nova para vestir hoje. Tinha, mas eu disse-lhe que não, porque já sabia que ela ia fazer tudo o gosto em comprar. Eu disse: não, eu por acaso não tenho assim nada de novo. Ai, então eu vou comprar. Então foi aos anjinhos paputos.
Conclusão, parecia que ia um batizar.
Oh, não parecia, estava muito fofa, estava muito gira, amor. Era o vestidinho dos anjinhos paputos, por acaso estava. Tu é que cismaste porque tinha um casaquinho de malha, que nós nem vestimos, estava imenso calor. Tivemos uma sorte incrível no tempo este fim de semana no Porto, estava ótimo. E ali estava muito fofa. E a minha mãe: ah, tens umas sandalinhas para lhe calçar? Eu disse: tenho, mas por acaso até foi o Pedro que a vestiu. Porque a Alice estava a dormir, a fazer a cesta, entretanto estava com a minha mãe a montar a mesa da festa, e foi o Pedro que vestiu a Alice e calçou-lhe as sapatilhas que ela costumava ter lá em casa, de lona, assim, fininhas, que a minha mãe até gostou da combinação, que eram umas sapatilhas assim, fofinhas. A certa altura a minha irmã chega, o Rodrigo já tem umas sapatilhas de luz há uma semana, há 15 dias, né? Que a Alice adorou, e a minha irmã: deixa estar que eu vou comprar umas para a Alice também. E então, a primeira coisa que ofereceu a Alice foi as sapatilhas que dão luz, que são assim mais... Por acaso até nem são muito feias estas, há umas horríveis, estas são, até são girinhas. E a Alice quis logo calçar, né, como é óbvio. E a minha mãe, aquilo foi uma facada no coração.
Pois foi.
Não, pensei que não vais gozar a minha mãe, fazer a voz dela.
Não, é porque ela disse para aí 20 vezes vocês tirarem as sapatilhas e ninguém lhe acedeu ao pedido.
Ela não pediu para tirar, ela questionou. Ela questionou: vão-lhe calçar isso, isso é gigante, ela não vai conseguir andar com isso, ela nem consegue correr, isso é muito pesado, vocês vão-lhe calçar isso. Ela não pediu para tirar, tipo, pediu, foi quase para não calçar.
Há pedido menos explícito do que esse, 20 vezes dizer que ela não ia conseguir andar, é pedir, por favor, tirem.
Sim, olha, mas pronto, deram-lhe também muitos livros, que é uma coisa que eu gosto muito, um de lobo mau muito fofo, e a minha mãe, a última coisa que lhe entregou agora, eu acho que vai ser para mal dos meus pecados, foi o livro do Luca, que é o desenho animado que ela está sempre a ver, e eu palpita-me que agora todos os dias à noite que vamos para a cama vai ser o livro do Luca, e os três porquinhos que ela gostava tanto, era o livro preferido dela agora recentemente, se calhar vai deixar de ser, mas pronto, foram presentes muito giros. Trazemos aqui um elefante connosco, um balão, já tínhamos dado balões em casa, e só não trazemos um elefante e uma zebra, porque a Alice deixou voar a zebra, toda feliz e contente a ver o balão a subir.
E trazemos a bicicleta, que ainda não falamos porquê, porque tu dizes que foi para mim, mas não foi para mim.
A minha bicicleta?
Sim.
Ah, esta bicicleta que trazemos cá em cima. Sim, isto tudo começou na bicicleta que trazemos no carro. Porque nós tínhamos pensado já nisso, de comprarmos umas bicicletas para Lisboa, mas, aliás, tínhamos pensado em comprar mais do que uma. Achávamos nós que tínhamos esta capacidade financeira incrível de ter uma bicicleta parada no Porto, e comprávamos mais duas para Lisboa, apesar do Pedro já ter uma bicicleta de treino, porque queríamos ter bicicletas de passeio. Então achávamos que a bicicleta do Pedro, como é de treino, não seria de passeio. E começamos a ver os preços e dissemos, ah, se calhar vamos trazer a minha que está no Porto e tu andas na tua de treino a fazer passeio. Que é para comprarmos agora, isso ainda nos falta comprar, uma cadeirinha para a Alice andar atrás. Portanto, vamos comprar agora uma cadeirinha, ela capacete já tem, porque veio agora no presente que lhe demos de aniversário, para fazermos uns passeios e para o Pedro me acompanhar. Quero ver se isto vai acontecer, mas para isso eu não posso ir.
Foi assim que eu convenci a Mariana a dar uso a uma bicicleta que estava parada há 4 anos, que é, agora ao domingo ela vai fazer o seu treininho longo e eu pego na Alice na cadeirinha, na bicicleta, e vamos acompanhar a mãe durante os quilómetros que forem a dar assistência. Agora,
não pode ser às 6 da manhã.
Primeiro, não pode ser às 6 da manhã, fora de questão. E depois, eu não sei quanto tempo é que a Alice vai aguentar ali em cima, porque eu acho que ela vai querer sair, não é?
Não sei, ela gosta de andar na bicicleta, gosta de ver as coisas. Temos que fazer, claro, fazemos um teste antes de
levá-la à escola. Primeiro, levá-la à escola.
Sim.
Na bicicleta.
Eu no próximo domingo tenho 16 km para fazer. Isso deve dar à vontade, à vontadinha, quase 1h30. Portanto, não sei se a Alice vai aguentar 1h30 em cima da bicicleta, né? Mas também não tens que ir o tempo todo comigo, não é? Tipo, podes estar um bocadinho. Eu também geralmente vou para um lado metade dos quilómetros e metade para o outro. Portanto, depois também vais-me apanhando, não tens de estar o tempo todo. Mas não foi assim que me convenceste a dar à luz. Eu gosto da bicicleta, já tinha falado em que gostava muito de a trazer para o Porto, mas tu disseste sempre, parece que sou preguiçosa no que andar a bicicleta.
Não.
Tu dizias sempre, ah, não, o nosso carro só dá para levar uma bicicleta de cada vez. Eu sempre achei que este suporte em cima, pôs o carro tão feio que o Pedro fez questão de pôr, dava pelo menos para transportar duas bicicletas, mas ele nunca quis misturar a minha e a dele. Nada. Nunca quis misturar nada aqui de bicicletas.
Dá, temos é que pôr outra barra. O suporte já está construído e agora pomos as barras que nós quisermos.
Pronto, e como nós geralmente quando subimos vimos com a bicicleta do Pedro, nunca deu para levar a nossa para Lisboa, pois também estávamos a ver se tínhamos espaço nos arrumos ou não de Lisboa para pôr lá a bicicleta e tal. E foi essa a logística.
Continuo a duvidar que tínhamos, mas há de caber.
Sim, a gente vai tirar de lá mais uns caixotes. A gente guarda os caixotes todos, é da televisão, é do aspirador, é de mais não sei o que, é de mais não sei o que mais. E depois nunca, acaba por nunca mais usar os caixotes, é deitar os caixotes fora e vai acabar dentro dos nossos arrumos. E por isso agora vamos ver se, enquanto o tempo em Lisboa também é mais fixe, as pessoas estão a pensar, que fixe, se trouxeram a bicicleta agora que vem o outono e o inverno. Mas vai dar para aproveitar ainda, que o tempo em Lisboa é mais fixe. E portanto espero mesmo que a gente dê. Eu vou ter que aprender a andar de bicicleta melhor com a Alice, é uma coisa que me preocupa, porque eu sei andar a bicicleta, mas sou tipo péssima a subir e a descer rampas e passeios. Isso já, eu ponho o pé no chão, eu para fazer curvas ponho o pezinho no chão para ter a certeza que aquilo não vai tombar. E com a Alice sei que vou ser muito mais responsável ainda, e portanto quero ganhar essa confiança também para andar com ela bem. E acho que ela vai gostar muito, que ela gosta da bicicleta dela. Acho que vai achar graça o ir para a escola na bicicleta, até porque alguns pais de coleguinhas da Alice fazem isso. E portanto acho que vai correr bem. Por falar em pais de amigos da Alice, tenho que fazer aqui uma nota, e fazem aí um separador qualquer, dizer uma coisa importante.
Vem aí uma desculpa para a Mercedes. Como é que é? Como é que se chama a miúda? Ai, agora falhei porque me esqueci.
Bem feito, porque a culpa disto é tua. Tu, no último episódio, é que resolveste fazer um filme à volta da Maria Caetana. Que não há necessidade, porque a Maria Caetana é uma bebê, é a melhor amiga da Alice na escola, e eu não tenho nada contra a Maria Caetana, Deus me livre, nem contra a família da Maria Caetana. E o Pedro contou isto de uma forma cómica, mas quase que deu a entender que havia ali uma competição, e não há competição. Eu só achei curioso tudo o que aconteceu, de ser a melhor amiga, aquela que a Alice fala sempre, a fazer aniversário no mesmo dia que ela, e eu saber que é uma rapariga muito arranjadinha, com tudo muito, muito quitado e tal. Pronto, achei graça eu levar um bolo que nem sequer tinha crescido, e nem sei se a Caetana levou bolo ou não. Portanto, isto foi tudo um bocadinho empolado, e a certa altura as pessoas dizem, ai, olha a mãe da Caetana, se ouve o podcast. Opa, eu não sei se a senhora ouve o podcast. Se ouvir, a Alice gosta muito da Caetana, eu gosto da Caetana para a Alice gostar. Eu não conheço a bebê, mas é só uma bebê, portanto está tudo bem, não há nada. Mas com isto, desde quinta-feira, desde que saiu o episódio, e toda a gente se começou a rir desta história, a dizer, ah, agora só estou à espera de ver aqui o comentário, olá, eu sou a mãe da Maria Caetana, toda a gente mesmo ali a tecer para convencer. Eu sempre que vou à escola, que foi só quinta-feira ao final do dia e sexta-feira, vou tipo quase encolhida, com medo de encontrar a mãe da Caetana, e tem acontecido. Já aconteceu duas vezes, a gente cruza-se, vou sempre falar à mesma hora. Na sexta-feira éramos só nós, eu e a Alice de um lado, a mãe da Caetana e a Caetana do outro, e eu assim encolhida, morta de vergonha, tudo culpa do Pedro. Portanto, que não tenho nada contra a Caetana, é a melhor amiga da Alice na escola, e muito provavelmente um dia vai estar em nossa casa ou a Alice em casa dela.
Se essa escola fosse no cerco do Porto, a mãe da Caetana encostava-te a cabeça, é, ô badalhoco, fala agora.
E como é que se chamava a Caetana?
Chamava-se... Como é que se chamava? Pá, agora... agora... Rafaela!
Chamava-se quê?
Oh, Rafaela!
Rafaela Cristina!
Rafaela Cristina, mano.
Não era Maria Rafaela, era Rafaela Cristina. E pronto, mas está tudo bem, nós gostamos todos uns muito, muito dos outros. Está tudo bem, ok? Portanto, eu não sei quem é que nos ouve, isto chega mais gente do que a gente imagina.
Vanessa. Era mais Vanessa.
Era Rafaela Vanessa?
Era Rafaela Vanessa. Oh, Rafaela Vanessa, se tu encontrares aquela beta da Alice na escola, tu arrebenta com ela, que a mãe dela anda a gozar com a gente.
Que tu é que gozas, portanto eu espero que eles façam a folha, é a ti, porque eu depois é que eu tenho que dar a cara, eu é que tenho que chegar lá à escolinha e eu é que tenho que dar a cara nessa situação toda, é um bocadinho constrangedor. Confesso que os últimos dois dias fui assim um bocado tímida a dizer por favor, não me quero cruzar, cruzei, é verdade. Não tenho mais temas.
Olha, nem eu. O que é que podemos fechar a dizer? Música, não é? Não temos música hoje.
Foi um bocado bruto isto, não foi?
Foi.
Eu não tenho mais temas.
Eu oriento-me mais pelo tempo. Quanto tempo temos aí de...
Ah, não sei. Mas isto não tem que ter é qualidade. Não é tema... Ah, faltou aqui uma parte muito importante.
Então.
Força, Joana! Não desista já de correr, vá! Respira fundo! Força, Joaninha! Nós somos a companhia da Joana. E eu prometi que nós íamos dar aqui apoio quando a Joana estiver assim a quebrar. Nós íamos fazer um episódio especial para a meia maratona dela.
Tu és horrível a motivar. Força, Joana! Respira fundo. Não tem, não joga.
É corrida. A corrida, se moço respirar a fundo, até às vezes perde a dor de burro e tudo.
Abafa, filha. Ela tem que respirar é com ritmo.
Com pujança.
Com pujança.
Como é que ela tem que respirar?
Ai, com pujança.
Não, mas faz o respiração.
Tu fugiste ao tema interessante que as pessoas agora ficaram à espera.
Qual foi o tema? Eu não fujo a nada.
Esta semana houve...
Olha,
recompensa.
Queres...
Não quero aprofundar.
Queres esmiuçar? Ai, eu, olha, tu estás a puxar por mim. Estás a puxar por mim. Queres que eu esmiuce? Ah, não. Então o que é que tu queres que eu... Eu fugi? Queres que eu não fuja? Queres que eu não fuja? Ah, agora tens medinho porque estou com o telefone na mão, não é? Estás com medinhos. Não, funcionou tudo muito bem, gente. Não pensem que isto é alguma coisa a dizer que não funcionou. Funcionou tudo muito bem.
Não, é só para dizer. As pessoas ouvem-nos a queixar. Ah, não há... casados e com filhos, a coisa não acontece. Acontece, tem os seus timings, pronto.
Às sextas, da Alice.
Tenho um detalhe para contar.
Então.
Que é... eu não sei se posso contar isto, mas eu vou contar, porque acho que não tem mal. Que é... quando não há tempo, quando já se tem o tempo muito contado, a gente ainda se riu na altura, o romantismo acaba. Que a Maria... A Mariana chegou ao pé de mim e disse assim: como é?
Vou explicar.
Eu fiquei bastante usado, senti-me usado.
Então vamos contextualizar, pode ser? Não, eu não podemos contextualizar.
Não,
vou só contextualizar, não é timing, vou só explicar o que é que aconteceu.
Não digas quando foi.
Não, nesse dia de manhã. Eu tinha vestido uma roupa diferente, não nada, nenhuma lingerie sexy, isso não, mas uma roupa diferente. E às vezes sinto-me um bocado, tipo, estou a trabalhar em casa, eu tento-me vestir bem. Ah, mas não é assim aquela, já não ponho uns saltos altos, sei lá há quanto tempo, também não pus este fim de semana. Mas vesti uma roupinha diferente, era um bocadinho mais justa e tal, e eu, então, que tal, Pedro? Agora tenho que perguntar. Ah, eu gosto, mas não dizes nada. Diz eu, o que eu tenho que perguntar, como é? Também não sou daquelas que ele agora nem diz nada, se ele não diz, eu pergunto. Okay.
Não, porque o que é que acontece? E eu aí, meia culpa, e acho que muitos homens, se ouvirem isto, duvido que muitos homens ouçam isto, mas os que ouvem e que namoram ou são casados vão se identificar, que é... Nós até reparamos e pensamos e para dentro, tipo, imagina, a Mariana vestiu a saia que lhe assentava bem atrás. E quando ela passou por mim, a minha cabeça pensou assim, ui, bem bom. Mas não disse, não verbalizo.
porque eu não fiquei chateada contigo.
Não, eu sei, mas é... Só, tu às vezes achas e não reparou. Mas a Mariana por acaso diz, ah, não dizes nada, não sei o quê, não sei o quê. Mas a minha cabeça repara e pensa. Só que depois eu não verbalizo, porque sei lá, por alguma razão, não digo nada. Mas, quando ela me vem perguntar, eu penso, realmente, parvo, é que eu pensei e não disse. E depois quando eu digo, ah, não, fica muito bem, parece que estou a ser forçado.
É um bocado, parece.
Mas não, porque eu penso.
Pronto, mas eu...
Posso começar a verbalizar como penso, não sei se vais gostar.
Oh, claro que vou gostar. Mulheres desse lado, se os vossos maridos também não verbalizarem, não fiquem a remoer, porque isto é um mal de mulher, um mal de gajo. É, ele não diz nada, nem reparou, eu fui ao cabeleireiro, eu mudei tudo, ele nem viu, vesti esta roupa que é nova e ele nem disse nada. Não disse, vocês perguntem então como é, gostas, não gostaste, como é? Pronto, eu pergunto, e o Pedro disse, é sim, está muito bem, gosto, ia lá. E disse, então, ia lá, e tu até que sugeriste o timing, foi ou não foi?
Não, a Mariana começou a dizer, ah, não repares, não sei o que, eu disse, não, disse o que tinha a dizer, disse o efeito que tinha em mim, e ela...
O inverso da mimosa.
O inverso da mimosa, para quem acompanhou todo o episódio saberá do que estamos a falar, e ela disse, dois não pode passar, eu disse, sim senhora, não gosto de timings marcados, mas dois não vai passar. Houve ali uma brecha, eu estava a ver um jogo na televisão naquela brecha.
Não era um jogo, gente, era o Cristiano Ronaldo, estreia do Cristiano Ronaldo, já estou a dizer em que altura foi, não é? Não interessa, não interessa. Não, era só o jogo, a reestreia do Cristiano Ronaldo na Liga Inglesa, no Manchester, e portanto o Pedro estava sentado no sofá e eu, Cristiano Ronaldo, Mariana, Cristiano Ronaldo, disse, cheguei lá e disse, como é?
Foi aí que eu senti-me usado, mas eu respondi, é... E foi.
É para ser.
É para ser. E foi, pronto. Mas só para dizer, malta, há esperança, não percam a esperança. Por muito longa que ela possa ser a espera.
É porque não é falta de vontade. Não é falta de vontade, é falta de oportunidade mesmo. Pronto, e depois... Nós podíamos. Porque é que há vezes à noite, por acaso esta semana vai ser difícil. Provavelmente não vamos ter episódio na quinta. Eu estou já triste, só...
Porque eu... Boa, desculpa. Santinho. Porque eu disse boa. Bom espirro, pá.
Boa, porque eu afastei o microfone para fazer isto.
Foi um bocado isso, mas parecia que estava a elogiar o teu espirro. Muito, muito bom espirro, pá. Sim, senhora, sensual. Sim, porque eu trabalho quarta à noite e normalmente é o timing quando nós. Timing quando nós. Também não sou bem. Agora estou a ser muito pipoca, mais doce. O timing onde nós gravamos o podcast.
Mas pronto, se não sair quinta, a gente tenta que saia na sexta. Mas isto para dizer que às vezes podia não ser episódio, ponto, só. E nós, em vez de estarmos a gravar, que ainda demoramos aqui uma horita e tal, podemos estar a fazer outras coisas, não é? Não digo durante uma hora e tal, porque não há pedalada para isso, não é?
É uma hora também, quem é que tem? Não é? Hã? Uma hora seguida?
Não sei, há quem tenha, digo eu.
Só se for tântrico.
Nunca percebo bem o que é que isso é. Nunca... Demora para chuchu?
Demora para chuchu.
Pronto, e portanto, a gente diz, ai, não são as oportunidades, a gente, são uma questão de prioridades, não é? E a gente, por isso é que vocês têm que, ficamos felizes quando nos ouvem, que nos dão feedback positivo, porque vocês são uma prioridade para nós, a gente põe as duas coisas na balança e pesa mais o podcast do que pesa o resto. Mas eu andava com muita vontade, olhava para o Pedro e também já lhe disse isto, Pedro, eu desejo-te. Ele aparecia-me assim, semino pela casa, e eu disse, estou a precisar. Preciso, gosto que vejo, quero e pronto. E agora alguém está a ligar ao Pedro. Acho que é trabalho, podemos dizer isso.
É, vou ter que atender, portanto...
Então, vamos fazer aqui uma pausa.
Vou devolver a chamada a seguir.
Ok. Mas tu querias músicas, não é? Não sei se vamos ter músicas.
Podemos pôr depois em pós-produção.
Não, vamos pôr em pós-produção. Uma coisa que podemos fazer é, prometemos que...
Regravamos o final com música, não é?
O final, exatamente, vamos acabar isto, cara, já no silêncio de casa, não é? Sem este ruidinho de fundo, com uma música ou duas, se eu me lembrar de algo. Eu tinha uma na cabeça para dedicar ao Pedro, só que já me esqueci. Pode ser que me lembre, entretanto, até casa. E se não, a gente promete uma musiquinha para fechar este episódio. Queres que diga o tempo ou o tempo não interessa?
Não, mostra-me só. Não consigo ver assim, mostra aqui. Então, pronto, é o timing normal. Despedidas. Boa semana, pessoal. Boa semana, obrigado por ouvirem, por darem aí feedback. E... Olha, não contei a minha experiência no Rio, mas também...
Conta.
Não. fui nadar com um grupo no Rio Douro e adorei. Adorei a experiência.
Podias contar esse grupo, explicar-me como explicaste a mim, que achei curioso.
Não, o grupo é muito curioso, porque foi um grupo que foi criado, sei lá, há 5 anos, não sei bem, que é um grupo de malta assim mais velha no triatlo, que já faz o triatlo há muito tempo, que faz uma vez por ano uma homenagem aos primórdios do triatlo, onde se corria de sunga e de bigode no Havaí. E eles imitam um bocadinho esse espírito numa prova que se faz ali, começa e acaba ali no Freixo, no Porto, e chama-se Spirit of 78, e tem um Instagram, tem redes sociais onde publicam muitas coisas. É uma prova que tem crescido muito, mesmo ao nível da organização, e a distância é a distância Ironman, portanto a distância mais longa do triatlo. E pronto, eles organizaram aqui um treino. Eu conheço muitas das pessoas que estão a organizar a prova. E eu fui fazer o treino deles, que é no sítio da prova. Fui só fazer a parte da natação, depois fiz um bocadinho de corrida sozinho. E a natação basicamente era descer o Rio Douro a favor da corrente, a nadar, foram mais ou menos 3 km. Pá, e adorei a experiência. Mas para mim o relevante é que eu, há mais ou menos, quando é que foi a prova dentro dos rios?
Dentro dos rios?
A de Castelo Paiva.
Já foi...
2 meses,
pai.
Eu há 2 meses, antes de ir nadar ao rio, não dormi, porque tinha... tinha receio. E agora, apesar de ser acompanhado, não é? Sozinho não o faria, até porque é perigoso, mas com aquelas condições de segurança, com pessoas e tudo, já não me atrapalha nada, porque foi um trabalho muito, muito básico, de psicológico, que fiz, de perder essa fobia, esse receio. Pá, e agora desfruto muito desse momento e adorei a experiência. E pronto, era só para vos dizer isso, fiquei bastante contente.
Duas coisas para dizer. Primeira, sempre giro o Pedro. Pedro já tem aquelas boiazinhas de laranja muito fofas, já dá-me todo profissional a nadar, tem aquelas boinhas e tudo. E por causa dessa parte psicológica, eu vou finalmente começar as minhas consultas com a psicóloga dia 16, portanto na quinta-feira vou ter a primeira consulta. Isto não foi um tema que ficou aqui perdido, nem daquelas bocas mandadas para o ar, não, até recebi várias mensagens a pedirem-me aconselhamento. Uma das clínicas que mais me recomendaram foi a clínica ABC, que é no Porto, e sei que eles também têm lá teoricamente psicólogos bons, eu não conheço, mas que fazem consultas online. Foi-me amplamente recomendado, portanto acredito que seja de qualidade. A psicóloga com quem eu vou estar, não sei se vou partilhar o contacto dela, porque foi-me passado pela Andreia Taralho, pronto, que é psiquiatra e tinha feito um curso, não sei exatamente o que é que foi, em que conheceu estes profissionais, esta psicóloga, e me recomendou, portanto passou-me um contacto de e-mail. Eu vou ter agora a primeira consulta com ela. Sei que ela não tem muita disponibilidade, mas posso lhe perguntar onde é que ela está a dar consultas e posso-vos passar isso. Agora não vou expor o e-mail dela, porque é uma coisa mais pessoal. Ela estava de férias e portanto conseguimos agendar agora a primeira consulta, e eu estou muito entusiasmada para ver como é que isto vai correr, porque acho que tem tudo para dar certo. Pronto.
E pronto, e é isso, não é?
Acho que sim.
Uma boa semana a todos. Espero. Eu tenho recebido algumas mensagens à minha escala de malta que ouve, e tu deves ter recebido também. Malta que ouve e que diz que somos a companhia deles. A Joaninha, a tua prima, diz que somos a... Ela guarda os episódios para conseguir correr mais motivada. Por isso é que nós há pouco estávamos a gritar, parecíamos malucos, a dizer força, Joaninha. A incentivá-la a correr.
Joaninha está muito sarada.
Tá.
Malta, a Joana está com uma barriga. Pá, vocês sigam-na, não sei o perfil dela para dizer aqui, mas depois posso partilhar, porque ela está mega fit, peçam-lhe dicas.
E tenho recebido muitas mensagens a dizer que nós somos um casal que inspira, inspirado a malta a fazer exercício, tem espalhado um bocadinho de boa disposição aí por toda a gente que ouve, e por isso o meu obrigado por nos darem esse feedback, porque ficamos muito contentes. E parabéns a todos que decidem mudar de estilo de vida e que decidem, nem que seja só ouvir-nos também para ficarem bem dispostos, e que nos têm dado tanto carinho. Agora esta mensagem mais séria. Queria agradecer-vos do fundo do coração e dizer que me enchem a alma de bondade e de espiritualidade e tudo mais. Um beijinho muito grande nos vossos corações e das vossas famílias. Muita saúde. Boa semana a todos.
não sei mais o que posso acrescentar. Um beijinho grande e vamos ver se a gente enfia aqui uma música a seguir, não é?
Enfia!
Uma música que vos inspire para esta semana.
O verbo enfiar fica sempre bem num podcast.
Sobretudo a terminar um podcast, não é? Tipo, início de semana, pensa em enfiar.
Ah, muito boa dica. É, sim, senhora. Sim, senhora. Essa eu nunca tinha pensado. Pensem em enfiar para passar melhor a semana.
Pensar numa música a condizer com isto. Um beijo grande, malta. Boa semana. Um beijinho.